Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja convosco, amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Um texto muito bonito. Já foi pregado muitas vezes aqui, inclusive por mim. Já preguei esse mesmo texto. Mas todo ano, quando eu retomo meu devocional, a leitura de Gênesis e Apocalipse, o Senhor traz uma palavra nova, diferente, abençoada, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Se você pegar o Salmo 23 e fizer um propósito de ler ele todos os dias do ano, quando chegar no dia 31 de dezembro, você vai ter 365 mensagens diferentes sobre o Salmo 23. Que a palavra do Senhor se renova, amém? Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito, olha as características, jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltessazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho do rei. Você pode repetir comigo? Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho do rei. Curve sua cabeça, Pai, ministra ao nosso coração o teu recado santo. Que o teu Espírito possa falar com a igreja. Usa a minha vida, Senhor. Usa os meus lábios, Pai. Perdoa as minhas falhas. Que o Senhor possa me lavar no teu sangue, para que eu possa, Pai, ser um porta-voz dos céus para a vida da tua igreja nesta noite. Fala conosco, Senhor. Traga, Senhor, o teu recado ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor hoje vai falar um pouquinho sobre posicionamento. Uma palavra bem simples e que nós temos que aprender se nós quisermos vencer as batalhas do nosso dia a dia. A palavra fala de 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens que foram tirados da sua nação, do seu povo, e foram levados, exilados, para uma terra estranha, que era a Babilônia. Esses homens, a própria palavra nos deixa como descrição que eles eram cultos, inteligentes, de boa aparência e sem nenhum defeito físico. Eram nobres, eram homens que na sua terra eram ricos, tinham dinheiro, tinham poder, vinha de família de nobres, de famílias importantes, e agora foram levados como prisioneiros para uma terra estranha, para uma terra desconhecida. E ali o rei ordenou, o chefe dos eunucos, para preparar aqueles jovens para servirem ao rei. E ali eles passaram por um treinamento de 3 anos, aonde o rei, ele deu ordem, ele separou pessoalmente a primeira porção dos alimentos da sua mesa, do seu vinho, para dar àqueles homens, para eles se alimentarem. E ali eles permaneceram sendo treinados nas ciências babilônicas por 3 anos. A primeira coisa que eles iriam aprender, irmãos, seria as ciências ocultas, sonhos, revelações, zoroastrismo, que era a religião oficial da Babilônia. Aqueles homens foram treinados por magos, por profetas, por adivinhos, que foram os professores que durante ali 3 anos tentaria colocar na cabeça daqueles jovens as doutrinas da Babilônia, os ensinamentos da Babilônia, os preceitos dos deuses da Babilônia. E a Babilônia, assim como qualquer outro povo daquela época, eles tinham vários deuses, milhares de deuses, uma divindade para cada situação. E Daniel, em nenhum momento ele se afastou da sua fé. Ele esteve naquele lugar, mas ele sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele. Ele sabia quais eram os planos que Deus tinha para a vida dele. E ele sabia que mesmo ele estando em terra estranha, que mesmo ele estando num palácio contaminado, no meio de pessoas contaminadas e no meio de pessoas idólatras, ele tinha que ser fiel ao Deus de Israel. E Daniel sabia, ele conhecia todos os procedimentos, ele conhecia todas as crenças, ele conhecia tudo aquilo que os babilônicos ofereciam aos seus deuses, como por exemplo a comida. Porque toda a comida ela era consagrada. A primeira porção da comida e do vinho, antes de o rei provar e dos seus oficiais provarem, eles tinham os costumes de queimar em holocausto, em oferecimento àqueles deuses. Daniel sabia que aquela comida era boa, era agradável aos seus olhos, era o melhor tipo de alimento que tinha naquela época, porém era uma comida contaminada. Aí, em primeiro momento, irmãos, pode até ter agradado aos olhos, ter agradado a carne, mas Daniel tinha consciência de que não era para ele, que aquela comida era uma comida oferecida a deuses estranhos, a deuses pagãos. Era uma comida contaminada. Por isso a palavra diz que Daniel decidiu, em algumas versões diz que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com a comida e a bebida do rei. O que isso quer dizer para nós nessa noite, irmãos? Que para poder vencer, Daniel teve que fazer uma escolha. Ele teve que ter um posicionamento, ele teve que ter uma postura diante daquilo que estava sendo oferecido para ele. E eu fico imaginando, irmãos, e ali o chefe dos eunucos traz, ele faz um acordo. Primeiro ele pediu permissão. Ele poderia ter sido arrogante: ah, não vou comer essa porcaria, dá isso pro cachorro, e ser morto ali mesmo, porque desfazer de um banquete do rei, irmãos, era algo imperdoável, era uma desfeita, uma falta de respeito. Mas ele pediu permissão ao chefe dos eunucos. A palavra diz aqui, ó: Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Ele teve humildade no seu coração, ele teve a simplicidade, a sabedoria, o entendimento de saber como se portar diante de uma autoridade. E ali a palavra diz que ele encontrou graça aos olhos do chefe dos eunucos, que o chefe dos eunucos simpatizava por ele, mas tinha medo, porque se você não comer e ficar fraco, o rei vai mandar me matar. Aí Daniel pediu quantos dias, irmãos? 10 dias. Vamos fazer um teste de 10 dias. Me traz só água e vegetais. E no final de 10 dias, nós vamos ver quem estará mais forte, se nós ou se aqueles que comeram da comida do rei. Irmãos, eu fico imaginando para um carnívoro a dificuldade que é de comer, de ficar sem comer carne. Esses dias está para sair um bônus aí para os professores. Ore, irmão, amém, amém, ore por nós aí, porque está para sair um bônus aí que o governo paga todo ano. A primeira coisa que eu falei que eu vou fazer depois de tirar meu dízimo é comprar aquela picanha, tacar na churrasqueira e, ó, irmãos, mandar para dentro. E todo judeu é cultural, a cultura judaica. Todo judeu, ele é carnívoro, ele come carne. Todas as refeições judaicas têm carne. E eu fico imaginando o quanto foi difícil aqueles jovens se abster de comer carne, mas eles tinham que ter um posicionamento. Olha, a comida pode ser boa, pode ser o que tem de melhor no mundo, mas não é para mim. Eu não posso me contaminar, eu tenho que ser puro, eu tenho que ser luz do mundo, eu tenho que ser sal da terra. Eu não posso ser mais um aqui na Babilônia. E Daniel sabia que eles eram diferentes, que eles eram escolhidos por Deus. Tanto, irmãos, que Daniel teve um crescimento, uma multiplicação nunca vista naquele lugar. Isso salta aos olhos. Como Deus fez Daniel crescer, Daniel prosperar naquele lugar. Porque depois o rei teve um sonho, e que ninguém era capaz de adivinhar, nem os sábios, os adivinhos, os magos, que eram professores de Daniel, não puderam interpretar o sonho do rei. O rei falou: ah, é, não vai interpretar, então eu vou mandar matar todos os profetas e sábios que tem na Babilônia. Né, já que não está resolvendo, vai morrer todo mundo. Aí foram atrás de Daniel e dos seus amigos para matar eles também, porque eles também eram sábios. E Daniel falou: o que está acontecendo? Como diz a juventude, né? O que está pegando? Ó, está pegando que o rei mandou matar, porque não tem um profeta capaz de interpretar o sonho. Daniel falou: é, realmente, não tem nenhum homem capaz de interpretar esse sonho. Nem eu sou capaz de interpretar esse sonho. Mas o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, é capaz de interpretar o sonho do rei.
Glória a Deus, aleluia.
O rei tinha sonhado com aquela estátua, que eu não vou detalhar o assunto agora para não fugir do tema. E Daniel interpretou o sonho do rei. O rei ficou tão maravilhado, irmãos, que ele se prostrou diante de Daniel, o rei da Babilônia, a maior nação da terra, o império mais poderoso do mundo, a maior potência da época. Um rei que jamais se curvou diante de ninguém. Ele se curvou diante de Daniel e falou: esse Deus que você serve, esse sim é Deus, esse sim é poderoso, ele é o Deus dos deuses. É o rei, é o Senhor de todos os reis. Não tem ninguém que se compare a ele. E Deus abençoou Daniel, irmãos, e o rei colocou Daniel como governador de toda aquela província.
Aleluia!
Irmãos, a Babilônia era a potência da época. Vamos pensar uma potência aí hoje, Estados Unidos. Imagina o presidente Obama chegando: ó, pastor Antônio, a partir de hoje, o senhor é secretário de Estado dos Estados Unidos. Imaginou, irmãos? A maior potência da época. Deus honrou Daniel. E ainda o rei colocou ele sobre os profetas. Agora ele era chefe dos professores que ensinavam ele, que deram instrução para ele. É a mesma coisa, imagina um aluno meu do ensino médio que se forma agora no final do ano, o ano que vem vira ministro da educação, é meu chefe, meu patrão. Mas Daniel teve que fazer uma escolha, Daniel teve que ter um posicionamento, porque a palavra diz que ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei.
Glória a Deus, aleluia.
E sabe, irmãos, essa igreja aqui é uma igreja que está de parabéns. Eu estou muito feliz, pastor. Eu comentava com a avó em casa no domingo. Eu estou muito feliz porque quando nós fizemos aqui o apelo para o jejum, essa santa convocação, quando a pastora chamou os irmãos aqui na frente, que eu olhei para as cadeiras estavam vazias.
Estava
todo mundo aqui na frente. Os que não vieram na terça fizeram propósito na sexta. Os que não estavam terça e sexta fizeram no domingo. Isso é uma igreja que se posiciona. E esse é o caminho, irmãos. Porque para nós vencermos, temos que nos posicionar. Enquanto as igrejas por aí ensinam você a fazer campanha da prosperidade, a campanha do sabonete, da rosa, da vassoura, da pedra, essa igreja ensina você a se posicionar, a buscar a Deus, a orar, a jejuar, a meditar na palavra. Eu fiquei muito feliz, irmãos. Falava para minha avó, isso é sinal de uma igreja madura, uma igreja que se posiciona, uma igreja que coloca a espada na cintura e fala: vamos, pastor, vamos para a guerra. E por meio dessa palavra, irmãos, o Senhor está nessa noite nos motivando, nos incentivando. Olha, continua nesse caminho, continua se posicionando, continua renunciando aos manjares do rei. Eu não sei o que o inimigo tem colocado diante de você, se são tentações, são pratos, são propostas. O que Deus tem para você é melhor. O que Deus tem para você é maior. Eu sempre conto aqui, irmãos, de um emprego que eu tive, que os irmãos conheceram logo que eu cheguei aqui. Eu sempre conto esse testemunho. Eu trabalhava de segunda a segunda. Aparecia aqui na igreja só em culto de Santa Ceia tinha mês.
Meu Deus.
Ganhava 6 mil reais por mês, irmãos.
Escravidão, pagava, né? Bem,
mano. Pagava bem, mas era uma escravidão. E eu estava ali fascinado. Nossa, estou ganhando 6 mil por mês. Irmãos, foi a época da minha vida que eu fui mais infeliz.
Meu Deus.
Foi um dinheiro tão maldito, irmão, que não se aproveitou para nada. Foi tudo gasto com remédio. Eu fiquei doente, irmãos. Quase morri. Foi tudo gasto com remédio, com exame, com médico. Foi um dinheiro que foi jogado no lixo, irmãos. Hoje eu ganho bem menos do que isso. Acho que 20% desse valor. Você faz as contas aí, você vai saber quanto eu ganho. Mas eu tenho paz, eu tenho alegria, tenho prosperidade. Sabe o que é prosperidade, irmãos? Eu entendi isso aí domingo passado, faz uma semana, esse domingo agora. Às vezes a gente pensa que prosperidade é você chegar em casa, você levanta o tapete, tem 100 reais no tapete. Não, irmão, sabe o que é prosperidade? A pastora contou aqui meu testemunho domingo. Os caras invadiram a escola que eu trabalho, entraram na sala dos professores, arrombaram todos os armários dos professores. O meu notebook estava dentro do armário. O meu armário, irmãos, foi o único armário que não foi arrombado, que não foi aberto. Isso é prosperidade. Prosperidade às vezes não é só ganhar o dinheiro, mas é manter o que você já tem. Eu vi professores lá com a mão na cabeça, levaram meu tablet, levaram minha câmera, levaram meus documentos, e o meu armário foi o único que não foi mexido. Isso é prosperidade, irmãos. Prosperidade é como testemunho que eu contei aqui uma vez. E tem um ano retrasado, passei uma dificuldade. Teve um mês aí que aconteceu um imprevisto e eu fiquei sem um centavo no bolso. E eu falei: meu Deus, e agora? Agora danou-se. Isso aí no começo de mês, hein? O dinheiro foi tudo, irmãos. Fiquei nada. Falei: como é que eu vou manter minha casa? Como é que eu vou manter minha família? Irmãos, todo dia a gente ganhava pão. O povo chegava lá em casa: ó, compramos 10, mas em casa só tem 2, então fica com esse aqui porque não precisa. Até pizza nós ganhamos, irmãos. Já comprei 2, uma para mim e uma para vocês. Isso é prosperidade, isso é cuidado de Deus. O Senhor nos proveu, irmãos. Quando caiu o meu pagamento no outro mês, que acabou a aprovação, fechou a porta, ninguém nunca mais mandou pão lá para casa. Foi ali a conta, foi o maná, a porção do dia. Isso é cuidado, irmãos. Isso é o amor de Deus. Mas tem que ter uma escolha, tem que ter uma posição. Faça a escolha certa. Escolha o Senhor. Escolha ser luz, ser sal. Não seja mais um. Daniel podia falar: ah, se dane tudo. Eu já saí do meu país, perdi meu título de nobreza, já estou aqui como prisioneiro. Não é? Que se dane. Ah, eu vou fazer a vontade do rei. Vou ceder, porque tem que fazer uma média. Sabe como é que é, né? Tem que fazer uma média, porque senão como é que eu vou viver? Mas ele fez a escolha, irmãos, de fazer a vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus. E ele foi o homem mais abençoado da sua época. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. O Senhor colocou no meu coração de fazer um ato profético, pastora. Peço 2 minutinhos. Pastora Francisca, aqui, por favor, a senhora pode vir aqui à frente. Pastor Antônio, pastora Maria José, o irmão Miguel, por favor. Irmãos, essa igreja é uma igreja completa. Sabe que eu amo essa igreja? Eu vou pregar em outras igrejas, mas eu fico tão feliz no dia que eu prego aqui. Que eu falo, essa igreja é uma igreja completa. Batiza com o Espírito Santo. Jesus cura, pastora. Irmão Miguel, Jesus voltará. Só que na frente, irmãos, você tem uma unção que simboliza a salvação, que é o maior presente que Deus tem para nós. Você vai receber essa unção, que é a unção da confirmação da salvação. Batismo com o Espírito Santo, você precisa de um renovo espiritual, experiências com Deus, você também vai receber essa unção. Cura, irmãos, hoje eu estou precisando de uma cura. Cheguei aqui com um peso, cansado, com dor nas costas, você vai receber a unção da cura. E o irmão Miguel ali, a unção profética da volta de Jesus. Sabe para quê, irmãos? Para lembrar que toda dificuldade é momentânea, que todo problema, irmãos, não se compara com a glória que há de vir. Sai do seu lugar, venha receber essas 4 unções. Venha receber, você vai receber essas 4 unções, que é a confirmação do Senhor. Pode começar daqui, ó, pastora Maria José. Receba essas 4 unções, que é o sinal de tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Irmãos, como é maravilhoso o serviço de Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que a tua bênção, Senhor, venha sobre estes irmãos. Que o teu poder possa fluir sobre cada uma dessas vidas, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Pai, a tua unção de cura, de batismo com o Espírito Santo, a tua confirmação da salvação, o sinal, ó Pai, da tua volta que está próxima. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um desses meus irmãos, desses meus queridos que estão aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Pai, por esta unção poderosa que o Senhor está derramando sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém.